quem a Comissão entendeu ouvir.
Certo, Sra. Deputada, vamos lá ver. Nós não estamos sempre dentro de tudo o que está a passar na instituição. Eu não sei, foram ouvidas pessoas. Acho que o relatório, eu presumo que a Comissão Parlamentar tenha cópia desse relatório, mesmo que eu li isso, eu não vi, mas li que tem. Que tem. Admito que nesse relatório se diga quem são as pessoas que foram ouvidas, admito eu, não sei. Eu presumo, eu penso, que da supervisão foi ouvida pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa, uma ou duas. Uma ou duas. E houve um elemento, salvo ver, da supervisão que fazia parte. Mas eu estou a especular um pouco, porque eu não estou percebendo seguro. Fazia parte da equipa de supervisão e também colaborou com esse relatório. Eu não sei o que é aqui contraditório, honestamente. Houve pessoas da supervisão que foram ouvidas, não sei o que é que foram ouvidas, porque eu não os perguntei, não falei sobre isso, não falei com as pessoas sobre isso. O trabalho foi feito de uma forma, na minha opinião, absolutamente livre e independente. E as pessoas foram, disseram o que entendiam que deviam dizer. Se isso corresponde ao contraditório, eu não sou capaz de ajuizar.
Muito, muito bem, já explicou. O senhor doutor alguma vez pediu para ver esse relatório?
Não.
Não. Sabia-se que esse, no Banco de Portugal, que esse relatório estava a ser feito, que essa auditoria estava a ser feita?
Sabia-se.
Sabia-se. Era tema de conversa, as pessoas não questionavam, concluído o relatório, onde é que ele está, porque é que não conversamos sobre ele, porque é que não discutimos, o que é que correu mal, que vamos analisar, até para, numa atitude proativa de correção,
tema
e profilática para o futuro.
O tema de conversa era, no fundo, pensar que aquele relatório estava a ser feito, um pouco também naquela inspiração que se deu.
Desculpe, não consegui ouvir disso.
Desculpe, eu chego de atrás, estou a dizer que o tema de conversa era muito naquela base que o relatório estava a ser feito. E o relatório foi pedido e foi solicitado de uma forma que eu acho meritória, e vale a pena valorizar esse aspecto. Como, por exemplo, se vê que certos organismos, mais de natureza anglo-saxónica, penso que está mais inspirado pelos mecanismos ou mesmo americanos, aliás, vê-se nos filmes americanos, vê-se muito esse tipo de coisas, o internal affairs, as áreas internas a fazer esse tipo de diagnóstico. Eu penso que o trabalho era discutido, que o trabalho tinha sido feito nessa base. O que é que aconteceu, o que é que se fez mal, o que é que podemos aqui aprender para o futuro. Isso conversava-se, obviamente se conversava, e penso que isso é claro que esse era o objetivo do relatório. Depois foi decidido não divulgar, nós soubemos que foi decidido não divulgar, não pedi porque sabia que foi decidido alguém, penso que o senhor Bordeaux decidiu não divulgar. Depois, a partir daqui, fazem-se obviamente especulações, mas quer dizer, são meras especulações,
então,
não é?
Está barulho, não consegui ver, mas então conheciam-se quais eram
os objetivos
e as conclusões?
Não, as conclusões não, conheciam-se os objetivos, eu sabia-se o que se conhecia, e eu penso que é correto o que estou a dizer. O que se conhecia era que o relatório estava a ser feito e preparado para se ter uma noção de alguma coisa que pudesse ter sido feita não menos bem ou menos ou errada no passado e que se pudesse tomar a partir daí algumas correções em função disso. Isso eu penso que era conhecido de conversa. Não me lembro já bem que temos, honestamente.
O relatório ficou concluído, salvo erro, em 2015 e o Sr. saiu de lá em 2017.
17 de janeiro.
17 de janeiro. Nesse curso do tempo, não insistiu, não pediu para ver, até atenta as funções que desempenhava. Eu quero ver o que é que correu mal para corrigir.
Falei, terei falado com o administrador que me comunicou que o relatório não era para ser divulgado.
Não perguntou porquê, Sr. Doutor?
Não. Talvez tivesse perguntado, mas não me recordo que resposta tive.
Porquê é que não podemos saber o que é que está mal? É como os pais educar uma criança. Para se corrigir, tem que se dizer à criança o que é que fez mal. Passa a analogia.
Sra. Deputada, mas... Não consigo dizer mais nada, não é?
Muito bem. Deputada, para terminar.
Para terminar, uma pergunta, Sr. Presidente, muito obrigado. O relatório, não conheço o relatório, ia lhe perguntar se das recomendações ali constantes, algumas já foram implementadas, mas não conheço o relatório,
portanto não tem essa
resposta. Muito obrigado pelas respostas, Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, eu fico aqui com uma dúvida. A instâncias do Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo respondeu relativamente à supervisão, teorizando acerca dela, respondeu que o seu departamento colhia informação e não partilhava com ninguém.
Certo. Disse eu agora
em instâncias, Sra. Deputada Mónica Quintela, o Sr. Doutor usa a expressão que o departamento de supervisão funciona em partilha permanente. Não quer explicar?
Com Frankfurt foi o que eu quis dizer. Em partilha permanente com Frankfurt. Portanto, a informação que eu disse foi, num caso concreto, o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, Supervisão Prudencial, funciona em partilha permanente e aberta permanente, sem reservas, enquanto eu lá estive, com o SSM em Frankfurt.
Está esclarecido, doutor. Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutor Carlos Albuquerque, eu gostaria de passar diretamente para o momento em que entrou como Diretor de Supervisão e começar por perguntar se entre novembro de 2014, quando começou como Diretor, e dezembro de 2015, quando o banco finalmente é recapitalizado com a transferência de obrigações, se foi recomendado ao novo banco que aumentasse imparidades para além do capital disponível. Se foi recomendado ao novo banco que aumentasse as suas imparidades para além do capital disponível.
Recomendado ao novo banco foi recomendado.
Ou seja, se foram feitas recomendações, o supervisor...
Específicas sobre situações concretas, penso que não.
Portanto, o Banco de Portugal nunca recomendou o novo banco, nem nunca instou a sua administração para aumentar as imparidades, para além daquilo que estava a ser feito.
O Banco de Portugal, o supervisor, a equipa de supervisão, sempre analisou as imparidades que estavam a ser feitas e sempre discutiu com o banco as imparidades, como faz hoje. A discussão é permanente, existe, e, portanto, a equipa de supervisão entendeu que as imparidades seriam, que estavam a ser constituídas, razoáveis, suficientes, adequadas. Mas a equipa de supervisão sempre discute o tema das imparidades com as instituições, não é? E, nesse caso, também discutiu.
Mas nunca houve uma correção feita pelo Banco de Portugal que não fosse atendida pela administração ou algum desentendimento sobre essa matéria? Ou seja, nunca houve uma recomendação não aceite pelo novo banco?
Não, por parte do Banco de Portugal nunca houve.
Nem houve nenhuma consideração por parte do Banco de Portugal em não recomendar imparidades que aumentassem as necessidades do capital?
Nunca houve.
As necessidades de capital nunca foram uma consideração na determinação de imparidades por parte da supervisão?
As imparidades são um aspecto fundamental e importante nos requisitos de capital. Ou seja, a análise da razoabilidade, vou chegar um pouco mais, tenho aqui, a análise da razoabilidade das imparidades é um elemento fundamental, a qualidade do balanço, a adequação dos fundos próprios ao risco de balanço, a análise das imparidades é um requisito fundamental, a análise das imparidades é um requisito fundamental na determinação dos requisitos de capital.
Isso eu sei. O que eu estou a perguntar é se alguma vez a supervisão deixou de recomendar mais imparidades precisamente porque o capital não poderia ser aumentado.
Não. Não. Essa condição nunca existiu.
O Banco de Portugal tinha consciência, desde logo 2014, que havia um conjunto de reestruturações na carteira do novo banco que evitavam o registro de imparidades, mas que tinham risco acumulado e que provavelmente devia ser imparizado?
Senhora Deputada, não sou capaz de me recordar especificamente esse aspecto concreto. Tanto como disse, as equipas de supervisão acompanhavam o balanço do banco, acompanhavam as imparidades. Se tinham claramente consciência de que havia um conjunto de posições dessa natureza que não estavam a ser corretamente objeto de imparidades, não estou seguro para lhe dar uma resposta. Não me recordo nesta altura.
Pergunto-lhe, o Dr. José Honório esteve aqui, eu sei que os vossos períodos não coincidiram, ainda assim ele deixou-nos um testemunho de que chegou a discutir créditos específicos com o Banco de Portugal, nomeadamente o crédito ongoing, e deixou-nos uma imagem, uma impressão, uma opinião, de que no fundo havia um acordo tácito para não haver mais imparidades, porque o banco não poderia nunca ir buscar mais capital. Nunca teve nenhuma conversa dessas com a administração.
E a doutora José Honório deve ter falado com a equipa de supervisão, e não especificamente com o banco. Ou seja, onde tinham pessoas do Banco de Portugal. Eu acho que é importante sempre dizer isso, porque a equipa de supervisão tinha um coordenador, que era quem dialogava fundamentalmente, tinha pessoas do Banco de Portugal. Mas a relação e as reuniões dele era com a equipa de supervisão, com a JST, que é a terminologia normal. Não era só com o Banco de Portugal, era com a JST, que integra elementos de Frankfurt, coordenado por Frankfurt, e elementos do Banco de Portugal.
Nunca teve conhecimento do novo banco ter a percepção e ter a noção de que havia exposições por imparizar e que essas imparidades não estavam a ser registadas por uma questão de insuficiência de capital?
Não. Nunca detectei que existisse qualquer instrução nesse sentido. Aliás, eu acho que a equipa de supervisão até era razoavelmente dura com o novo banco. Esse feedback me chega por pessoas mesmo que a equipa de supervisão é razoavelmente dura com o novo banco.
E nunca recomendou ao novo banco que aumentasse o capital?
Isso teve montes de recomendações.
Em que alturas?
Ao longo do ano. Isso ao longo do ano e tem, e seguramente que há aqui, não sei se há, mas há aqui comunicações do BCE, da supervisão, a dizer que se aproxima, que os capitais estão, que os prejuízos estão-se a acumular, que há prejuízos assim, que há prejuízos assados, que há prejuízos do próximo ano, e que é muito importante fazer os esforços de capitais. Isso há, eu penso que há variadíssimas comunicações nesse sentido, no sentido em que o supervisor diz ao novo banco que é importante ter presente que os requisitos de capital estão, o capital pode se aproximar e é previsível com esta evolução dos resultados, o capital a curto prazo possa ficar abaixo dos mínimos.
Isso logo em 2014?
Pelo menos em 2015. Pelo menos em 2015. Em 2014, até final do ano, o tema foi um tema muito fecho do balanço, não é? Porque o balanço do Grosso Modo encerrou-se ao ver em dezembro. O tema muito até 2014, pelo menos enquanto eu estive lá e penso que foi geral, foi um tema muito de definição do perímetro do balanço. Não ficou definitivamente fechado, porque depois eu vim dessa operação em dezembro. Mas em 2015, a grande preocupação que foi várias vezes manifestada junto do banco, eu digo que é pelo BCE, mas é pela equipa de supervisão conjunta, pela supervisão em conjunto, foi no sentido que o capital e a evolução do capital estava com fortíssima probabilidade de ficar abaixo dos mínimos regulamentares. E se ficassem abaixo dos mínimos, sabíamos as consequências, não é? Podiam acontecer.
Teve conhecimento de um relatório da EY de outubro de 2015 que analisava as principais exposições de crédito do novo banco?
Não tenho presente neste momento. Não sei se tive conhecimento, honestamente. Neste momento não tenho presente. Não tenho presente.
É porque esse relatório da EY de outubro de 2015, ele analisa as principais exposições de crédito a 31 de dezembro de 2014. Uhum. A PwC tinha feito o balanço de abertura a 3 de agosto de 2014. Certo. Para além das questões sobre imparidades que já gostaria de falar, há uma questão que eu não consigo compreender. É porque é que as posições de crédito que a EY reporta a 31 de 2014 são superiores em muitos milhões às de 3 de agosto de 2014. E há vários exemplos. Por exemplo, a exposição ao construtor José Guilherme em 31 de dezembro de 2014, era 262 milhões, mas em 3 de agosto de 2014 era 137 milhões. E pronto, eu não acredito que o novo banco tenha dado mais 100 milhões de créditos ao José Guilherme neste período. Não acredito que a falta de juros tenha acumulado em mais 100 milhões
pois
de crédito.
Não.
Como é que uma exposição a 31 de dezembro é superior a uma exposição a 3 de agosto, sendo que ambas resultam de auditorias?
Não sou capaz de dar essa explicação objetiva. Há um elemento que pode explicar isso, mas eu não sei se é este elemento, que é, no fundo, deve estar a falar em grupo. E o problema é qual é o grupo que está a ser considerado, ou seja, qual é o perímetro do grupo que está a ser considerado numa data, qual é o perímetro do grupo. É a única explicação que eu devo dizer, porque, quer dizer, como disse, não é juros, não é... Quer dizer, a única explicação razoável que eu entendo, que eu encontro, e que possa ser essa, não sei, é... O perímetro do grupo, nesse caso concreto que referiu, num momento era um, o perímetro desse grupo, noutro momento, era outro. Há uma outra explicação possível, que eu não sei se considera ou não, que é o facto de existirem garantias, que são fora de balanço, não é? Não sei até que ponto, entre essas duas datas, mas estou a especular também, estou a teorizar só sobre isso, existiam garantias que foram executadas, que o banco teve que honrar as garantias e passaram a ficar em posições de balanço e estariam fora de balanço antes de, na data inicial. Ou seja, não sei se essa exposição inclui ou não os elementos fora de balanço, nomeadamente as garantias bancárias, não sei se entre essa data e a outra terão existido execução de garantias por incumprimento de obras e coisas dessas, e na execução das garantias o banco tem que as honrar, porque normalmente são garantias em primeira instância, e nesse caso passam a fazer parte da exposição em balanço. Pode ser outra explicação. Agora, obviamente, não sou capaz de explicar, não é?
Como é que isto não acontece num só caso? Isto acontece em variedíssimos casos.
Pode acontecer.
E parte do princípio que a análise tem o mesmo perímetro. As garantias já estavam incluídas nestas posições.
Pois.
A minha pergunta é se existe a possibilidade de as posições não estarem bem analisadas no momento da abertura do balanço, de haver deficiências de controle interno no novo banco que impedissem uma correta avaliação das posições de crédito.
Não há ver, a exposição em si é um dado contabilístico, não é? Aí não há subjetividade, ou está contabilizado ou não está, não é? A exposição, o montante da exposição é contabilístico. É um dado contabilístico, presumo eu. E, portanto, honestamente, também não consigo encontrar explicação, talvez alguém do banco, porque, além daquelas que eu lhe disse, e que a senhora deputada diz que, pelo menos, a parte das, das garantias já estavam incluídas na exposição. Não, não consigo